Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim sobre o mercado do feijão, o nosso último boletim ao vivo esse ano. A gente quer aproveitar para fazer uma retrospectiva do que aconteceu em 2016 com a atividade, quais são as perspectivas para 2017 e, claro, saber do comportamento de preços. Para isso, convidamos e convocamos Marcelo Liders, lá da Correpar, lá do IBRAF, para contar para a gente um pouquinho dessa história do feijão. Marcelo, antes de falar de o que aconteceu em 2016 e desafios para 2017, vamos dar uma passadinha pelo mercado para saber o que está acontecendo nesse momento com os preços, Marcelo. Seja bem-vindo.
Boa tarde, um prazer falar com vocês e com os produtores. O mercado nesse momento ele vem apresentando alguma baixa, porque começou a colheita do feijão aqui do Paraná, ainda que se você compara o histórico de área plantada da primeira safra, você vai ver que ela não é tão grande assim. Se pegar a média histórica até 2014, seria 1.200.000, 1.250.000 hectares. Nós temos aí cerca de 1 milhão de hectares plantados de feijão para essa primeira safra. Mas ela vem concentrada. Então, sendo concentrada, pegando um período em que as empresas se retiram do mercado por conta do final de ano, e férias e tudo, então o preço começou a recuar, recuou muito fortemente. Chegou aí aconteceram negócios na faixa de 120, R$ 130. Alguns feijões foram passados em secador, tem alguma mancha, algum brotado, aí por causa das chuvas aqui no Paraná e também no interior de São Paulo, alguma coisa. E com essa queda, a maioria dos produtores está preferindo recuar, esperar. Se for para vender barato, alguns dizem, ah, vamos vender em janeiro, então vamos ver como é que o preço se comporta no início de janeiro. E talvez seja interessante, Alexander, porque no início do mês de janeiro, como todas as empresas procuraram não ter estoques, todas as empresas durante os primeiros 10 dias do mês de janeiro, na primeira e na segunda semana, provavelmente mais na segunda semana, vão precisar comprar. Então, a realidade do mercado do feijão carioca é alguma coisa ao redor de 130, não é o feijão ideal de qualidade, e no feijão preto ainda dá para dizer que não começou efetivamente, as negociações não começaram com o feijão preto dessa safra. Pouquíssimos negócios aconteceram porque pouquíssimos lotes foram colhidos, entre 200 e R$ 220. É claro que ele também tem uma tendência de recuar, mas vai ser bastante curta a oferta no primeiro, nos primeiros 4 meses do ano de feijão preto.
Muito bem. Agora, Marcelo, focando aí nessa questão do carioca que você disse que talvez seja uma boa estratégia adiar um pouquinho as vendas aí, mas é muito pontual essa boa perspectiva, né? Ela vai ficar muito ali concentrada no início de janeiro, é isso?
Sim, porque entram todos os compradores ao mesmo tempo querendo comprar. Mercadoria de excelente qualidade provavelmente não vai ser tanta disponível. Por quê? Porque há previsões de que nós tenhamos um período mais chuvoso, né, como já vem acontecendo no Paraná, de agora até dia, pelo menos as previsões que eu olhei mais curtas, aí até dia 10, 15 de janeiro, prevê um bom volume de chuvas. Essas chuvas podem diminuir a oferta do feijão extra. Então, o feijão extra que estiver disponível no início de janeiro, que porventura seja colhido, ele vai ter uma demanda bastante interessante, mas é muito pontual, né? Logo em seguida, né, vai existir essa concentração de colheita do Paraná, coincidindo um pouco com alguns lotes no Mato Grosso, em Goiás, em Minas, ainda no interior de São Paulo, um pouquinho que sai, mas o volume de oferta, se pegar de agora até dia 10 de fevereiro, é um volume bastante grande de oferta de feijão que está previsto.
Muito bem. Bom, falamos do mercado. Agora eu quero fazer uma retrospectiva com você da situação do feijão nesse ano de 2016. Ano de preços recordes, dá para dizer, Marcelo?
Sem a mínima dúvida, utilizando qualquer tipo de parâmetro, né? O feijão tem um preço recorde em dólar ou corrigido pela IPCA, seja o que for, o preço médio desse ano foi muito alto. Há algo de bom nisso tudo? Olha, a gente tem que tentar encontrar, porque o produtor não teve grandes vantagens, né? Porque colheu pouca coisa e perdeu muito, os investimentos que fez e colheu uma quantidade pequena. O consumidor pagou caro. Então, poxa, onde que a gente vai encontrar algum vestígio positivo em tudo isso? Vamos lá. Foi a possibilidade de que o consumidor que estava acostumado a sempre ter o feijão carioca, que é 70, 75% do consumo nacional, ele, de repente, foi levado a descobrir que existem outras variedades. Então, houve um grande consumo de feijão preto, né? Nós importamos aí, total de importações, deve ficar alguma coisa ao redor de 300 mil toneladas, mais de 250 mil foram de feijão preto. Feijão alubia veio da Argentina, foi muito consumido feijão alubia, que é aquele branco. Feijões vermelhos, rajados, enfim, o calpi, houve muito consumo de calpi, se descobriram outros feijões e se descobriu que há muita coisa boa nessa área de feijão. Eu diria que talvez esse foi um dos poucos viés positivo do ano de 2016.
Mas você acha que foi uma descoberta que veio para ficar, Marcelo?
Segundo os especialistas aí em mercados e que estudam esses fluxos e de oferta, demanda e o comportamento de consumidor, eles acreditam que o balanço final sempre vai ser de que não retorna ao volume anterior. Passou-se a diversificação, e essa diversificação, na medida em que for contínua a disponibilidade desses feijões para o consumidor, ele vai buscar. Então, é possível que esses feijões tenham um volume maior e tenham aumentado as possibilidades de negociação mesmo dentro do Brasil.
Agora, tem disponibilidade ou tem oferta desses feijões, seja através de novos lançamentos, seja através de produtos mais adequados à produção aí, que vão estimular o produtor a produzir também?
Olha, eu acredito que sim, porque se nós olharmos aí, continuando uma retrospectiva sobre 2016, nós tivemos o quê? Durante o fórum lá de comercialização em Foz, né, que foi um marco do ano de 2016 também, o lançamento do feijão ártico por parte da Embrapa. O ártico é o feijão alúbia, que normalmente vem da Argentina, todo feijão branco que nós encontramos no Brasil em saladas, nas regiões onde se consome a dobradinha, enfim, é um feijão que vem da Argentina, né? E nós não tínhamos uma cultivar, temos o garça do Iapar, mas não é plantado em todo o Brasil, e agora com o ártico, que é efetivamente um alúbia, né? Ele não deixa nada a desejar quando comparado com o alúbia da Argentina, vai ter aí essa possibilidade de diversificação para o produtor e para o consumidor. Outra marca importante foi o feijão Nuance, né? O Nuance é um feijão cranberry. Cranberry é um feijão rajado que cai no gosto do brasileiro, ele entra na região norte e se consome muito, mas todas as pessoas que experimentaram esse feijão Nuance,
que é do IAC, né?
Embrapa, no plantio deu um bom resultado, as questões agronômicas lá atendeu muito bem. E um outro fator interessante é que o consumidor gostou, né? Então, são fatos marcantes do ano de 2016.
Marcelo, só confirmando, o Nuance é da Embrapa ou do IAC?
Desculpe, o Nuance é do IAC, do Instituto Agronômico de Campinas. Tá. E o Ártico é da Embrapa, eu fiz uma confusão aí.
Perfeito. Bom, enfim, então... estamos criando condições para essa diversificação também. Para que o consumidor tenha também essas opções continuadas nas prateleiras dos supermercados, então.
Exato. Do ponto de vista do supermercadista, é interessante ter a diversificação. Não resta a menor dúvida. Do ponto de vista do empacotador, se ele tem o consumidor querendo a diversificação, ele também se dispõe a empacotar. O que não está garantido ou não estava garantido? Se você não tem uma semente certificada, fiscalizada, é difícil você incentivar que se plante o feijão. vai plantar com semente argentina ou vai plantar com alguma semente antiga que tinha aqui no Brasil, não é o recomendado. Então, o produtor tem agora a oportunidade de explorar esse mercado. Vai ser fácil e só facilidades? E não, como o feijão carioca também não é, como qualquer atividade na lavoura, também tem os seus desafios. Mas é um mercado muito interessante. Nós temos 200 milhões de potenciais consumidores, né? O brasileiro consome feijão todo dia. Então, faltava ter uma possibilidade de constância no abastecimento. E a constância do abastecimento vem a partir do momento que você tem a semente e que nós sabemos que lá o consumidor também tem interesse. Aí a cadeia produtiva começa a buscar o ajuste necessário para produzir em escala esse feijão.
Muito bem. 2016, então, marca-se o início dessa revolução também na oferta de produtos aí para o produtor produzir e para o consumidor consumir lá na ponta final. Agora, Marcelo, o que eu queria saber de você é dessa revolução, real revolução que aconteceu na comunicação entre os produtores. Foi um momento muito importante, muito marcante aí para o setor, né? Essa interação direta aí entre produtores, que acabou definindo, inclusive, os números do mercado, não é isso?
Sim, muitos produtores têm comentado sobre isso, né? De que o preço médio de venda da safra deles foi bom na medida em que eles puderam saber o que estava acontecendo no mercado em outras regiões, em outras cidades. Então, a tecnologia, né, o WhatsApp mesmo, acabou sendo usado para isso. Foram criados clubes de produtores, entre eles conversam, trocam ideias sobre preço, sobre produção. Né? Às vezes, você escuta falar que numa determinada região vai colher uma quantidade enorme. Né? Aí, quando você conversa com os produtores, agrônomos da região, você acaba entendendo que essa área, né, às vezes não foi tão grande, ou a produtividade não é tudo aquilo que estava se imaginando, ou que uma determinada região, por exemplo, em São Paulo, ali aquela região da Ulambra, de Paranapanema, muitas vezes a notícia que chegava de outras regiões, como Guaíra, por exemplo, eram notícias que não eram interessantes. Ah, lá estão vendendo mais barato. Até você estabelecer um contato com alguém, saber alguém que estava colhendo, alguém que estava vendendo, era bastante difícil, trabalhoso para o produtor. Agora é automático, né? O produtor tem, em cada estado, em cada região, ele tem produtores de outras regiões, ele fica facilmente sabendo, inclusive, o que está acontecendo, não só no seu estado, nas cidades vizinhas, mas no seu vizinho, porque às vezes ele está ali envolvido na colheita do feijão, ou no dia a dia da sua atividade na fazenda, na lavoura, e ele às vezes acaba não sabendo por quanto o vizinho vendeu. Né? E é claro que não é o comprador, na maioria das vezes, que vai contar para ele o que aconteceu. Então, como o crescimento em todos os setores da vida acontece mais intensamente quando você tem um desafio, um problema para resolver, foi assim também. Né? Nós sabemos que algumas pessoas inescrupulosas acabaram sendo chamadas de terroristas no mercado, porque acabaram fazendo um terrorismo muito grande, hora para baixar, hora para subir, para atender os seus interesses de especulação. E esse uso e essa confiança que o produtor começou a desenvolver nesse sistema e nos outros produtores foi o antídoto para esse problema criado e para esse desafio enorme que era como reagir a isso, né? Então, é informação, é produtor com um maior controle, né, um melhor gerenciamento do momento de venda, do preço de venda e do volume que há para ser comercializado.
Muito bem. E como essa interatividade é fundamental para o setor, a gente percebeu que essa participação, essa integração do setor é importante, Marcelo. Tem novidade para 2017 também, inclusive com parceria aqui com a gente no Notícias Agrícolas, é isso?
Exatamente, nós temos desenvolvido aí com Notícias, né, com você, com o Daniel, com o João, com o staff todo do Notícias, o portal, né, que nós comentamos durante o fórum desse ano lá em Foz do Iguaçu, de que estaríamos trabalhando para o desenvolvimento desse portal, vai ser algo muito interessante, todas as informações sobre feijão num lugar só, e também com a possibilidade de que essa interação a respeito de questões técnicas, questões de mercado, de comercialização, possam ser discutidas também ali. Então, a nossa expectativa é que os produtores possam utilizar de uma forma mais ampliada até aquilo que vem acontecendo hoje nos clubes do WhatsApp. E como há uma demanda, há uma sede de informações, sejam elas de comercialização, sejam elas técnicas, nós acreditamos muito que vamos poder atender o produtor de uma forma melhor nessa demanda que vem do campo.
Muito bem, já está quase tudo pronto. Logo no final do ano a gente traz mais novidades sobre o Portal do Feijão, aqui em parceria com o Notícias Agrícolas, juntamente com o Marcelo, lá, da Correpar, também do IBRAF. Marcelo, vamos lá. Desafios para 2017 continuam. O que você pontuaria aí como principal desafio para o setor em 2017?
Além das questões que nós conhecemos já de produção, né, nós temos aí 3 milhões e tantos hectares previstos para serem plantados durante 2017. Na medida em que forem colhidos, nós sabemos que isso não é suficiente para atender o nosso consumidor, mas nós vamos ter momentos, como a gente já está olhando agora em janeiro, de uma maior intensidade de oferta. Então, como que isso vem se buscando trabalhar? Então, as instituições, como já citadas, a Embrapa mesmo, o IAPAR, o IAC, EPAMIG, enfim, várias dessas empresas de pesquisa vêm desenvolvendo cultivares de feijão carioca que permitem um armazenamento por 60, 90 dias. Isso é fantástico, porque aí o produtor não precisa vender correndo essa mercadoria. E esse movimento, ele é lento e contínuo. Eu diria que nós não temos como quantificar ainda exatamente qual é a área plantada, qual é o volume plantado, mas esse fator vem fazendo diferença já na comercialização, no resultado financeiro para o produtor de plantar uma cultivar que não é um alface, que ele consegue administrar. Durante o próximo ano, além dos desafios da comercialização e de atender essa demanda nacional, eu diria que estão... Para o IBRAF, por exemplo, marcar cada vez mais os feijões, dar a conhecer mais o que são os pulses, né? Lembrando sempre o que são pulses, que cada vez mais nós ouvimos falar e vamos ouvir falar muito nos próximos anos. Vem do latim pulse, que quer dizer uma sopa grossa, e que desde os primórdios, né, lá os romanos e antes deles ainda, lá na Europa, utilizavam os grãos como lentilha, ervilha, grão de bico e feijões para fazer uma sopa grossa. Então ele sempre permitiu que se transportasse mais facilmente, né, porque ele vai seco, depois agrega água, é hiperenergético, ele sacia a pessoa com um volume pequeno. Então tanto os nômades quanto nas guerras que foram travadas, o feijão tinha uma importância muito grande estratégica na sobrevivência dessas pessoas. Então, esses pulses, o que acontece? Países da Ásia podem ir ali do Paquistão, da Índia até a China, precisam cada vez mais desses pulses, assim como outros países do mundo, mas lá está concentrada a grande demanda e a expectativa de maior demanda para os próximos anos. Então, há, por parte de algumas empresas que já estão chegando no Brasil, o propósito de vir a plantar 1 milhão de hectares com pulses. Então, o produtor pode estar cada vez mais atento, porque nós vamos ouvir falar de testes de lentilha, de ervilha, de grão de bico e outros tipos de feijão. Né? Então, isso é eu diria que vai continuar sendo um ponto alto durante o ano. Para poder marcar cada vez mais isso, nós vamos nos envolver já no dia 18 de janeiro. Então, o produtor que nos ouve, o consumidor curioso que nos ouve, dia 18 de janeiro é um dia do Pulse Day ao redor do mundo, ou seja, o dia dos pulses. No Brasil, o que a gente vai fazer? É uma quarta-feira, é dia de feijoada, é dia de consumir feijão, então vamos procurar registrar, vamos disponibilizar depois um local, junto com Notícias Agrícolas, para que a gente receba essas informações de como você, brasileiro, como você, produtor e consumidor, comemorou esse dia 18. Isso é importante para manter acesa essa paixão do consumo pelos feijões e que vá se descobrindo cada vez mais os outros produtos também. O Portal do Feijão, a gente já comentou, que é um ponto alto, e eu permito aí estimar, né, ou antever alguma coisa com o feijão tigre. O que é o feijão tigre? É o feijão do IAC, que vai ser lançado no fórum em junho, lá aí em Campinas, né? Nós vamos estar juntos aí com Notícias Agrícolas, 130 anos do Instituto Agronômico de Campinas, e o lançamento do feijão tigre. O que pode significar esse lançamento? Gente, o feijão tigre pode constar na nossa história do consumo de feijão como o feijão carioca consta lá em 1969-70, quando o Dr. D'Artagnan de Almeida, do IAC, lançou e mostrou aí para o Brasil inteiro e tomou conta do Brasil o feijão carioca. Esse feijão tigre é o feijão pinto beans, ele tem um escurecimento lento, ele tem um tempo de desenvolvimento de ciclo bastante rápido. A gente vai ver os detalhes, né, com o Dr. Alisson durante o ano e especificamente durante o fórum. A Embrapa tem outras cultivares a serem lançadas também. Enfim, é um ano que vai marcar a história do feijão. Eu hoje não tenho dúvida de que isso venha a acontecer. E o estreitamento de relações do Brasil com países consumidores, como a Índia, como o Paquistão, que são necessárias para que nós tenhamos um desenvolvimento mais franco e aberto da comercialização entre os países.
O tigre vai facilitar isso, Marcelo?
O tigre vai facilitar a comercialização com muitos países. Para facilitar a comercialização com Índia e Paquistão e também a região árabe em algumas circunstâncias, e depois toda a Ásia, nós temos, além do pinto beans ou do feijão tigre, nós vamos ter o quê? Nós temos o mung beans, aquele feijão verde, que é o verde-verde, que é o feijão de fazer moyashi, que os indianos consomem ele cozido, né? Eles fazem um cozido junto com outros pulses também, lentilha, ervilha, eles não comem carne, precisam muito dessas leguminosas com altíssimo poder de saciedade e de nutrição. Um outro feijão que já vai chamando atenção, já tem produtor procurando a gente e já estamos estabelecendo contatos para exportação de feijão guandu. Guandu, aquele feijão que normalmente é usado como cobertura para agregar massa verde, etc. Então, é um feijão que tem um bom consumo no mundo afora, um bom preço. Então, esses feijões, cada vez mais, nós vamos ver áreas sendo plantadas no Brasil e passam a ser uma possibilidade de negócio, de diversificação do risco também que existe, né? Plantar só feijão carioca para vender no Brasil, né? A plantar um feijão rajado, sim, o rajado já tem mercado internacional. Um preto tem mercado internacional e o Brasil é dependente de vir de fora. Mung, esse feijão verde, o guandu e outras situações, como a gente citou aí, o feijão branco, o feijão nuance, o rajado, ganham espaço nesses outros países.
Muito bem. Agora, tem um outro desafio, Marcelo, que é uma coisa que o IBRAF está muito preocupado, que é a necessidade de certificação das sementes ou das variedades, enfim, as próprias sementeiras já se mobilizam para que isso aconteça e para que o produtor tenha em mãos realmente um produto que funcione, é isso?
Sim, o que nós escutamos constantemente dos produtores é: eu confio no meu grão e não confio na semente que eu encontro no mercado. Acontece que algumas empresas, né, elas não são tantas hoje, mas são empresas de porte com uma produção importante de sementes, elas começaram a perceber que elas estavam competindo com empresas piratas, praticamente, que colocam na sacaria algo que não é semente. Quando chega no produtor, o produtor entende: bom, isso aqui é semente, e a semente depois não foi tão bem. Por que não foi bem? Porque não era uma semente, veio cheio de doenças, veio cheio de problemas, uma degeneração genética muitas vezes. Então, o que se faz? Os sementeiros tomaram a frente nisso, se reuniram numa reunião separada durante o fórum lá em Foz, estabeleceram um calendário, inclusive, para se aproximarem mais e terem uma maior interação entre essas empresas, que são empresas diferenciadas, que fazem um trabalho bem feito, que são reconhecidas pela Embrapa e por outras instituições, pelo Ministério da Agricultura, como empresas que realmente se dedicam a fazer um bom trabalho em semente. E isso acabou num protocolo de produção. E esse protocolo de produção, nós vamos dizer para o produtor quem é que tem o protocolo. Como é que você faz isso? Você coloca uma marca. Então, está se ultimando aí, assim, os preparativos do lançamento de um selo que garanta ao produtor que aquilo é 100% fiscalizado ou certificado, ou realmente é 100% semente. O que a gente vê como viés muito importante disso para o mercado e para o produtor especificamente? Custo. Ué, mas do que você está falando? Estamos falando de comprar, utilizar grão para plantar, que é mais barato, e em vez de usar semente, que é mais caro. Só que o grão dá um resultado de produtividade muito baixo. É o barato que sai caro, né? Compra um grão ou tem um grão guardado lá já há bastante tempo, planta aqui, a produtividade é baixa. E essas sementes, elas vêm com o resultado das últimas pesquisas. Quer dizer, quando compra uma semente de um feijão carioca ou feijão preto, você pode estar comprando o que tem de melhor em termos de ciclo de resistência a doenças, de resistência à seca, um ciclo, como eu comentei, importantíssimo, né? Às vezes para fugir de uma chuva, um ciclo mais curto, alguma coisa assim. Então, essa novidade, eu tenho a sensação que vai ser muito bem recebida pelo mercado, porque cerca de alguma coisa entre 15% e 18% da área hoje é plantada por sementes mesmo. E isso precisa mudar, porque o produtor precisa diminuir os seus custos. Então, nós precisamos de boa produtividade.
Muito bem. Ou seja, temos muitos desafios para 2017, né, Marcelo? E, enfim, o produtor precisa estar integrado aí, precisa estar participando mais, ouvindo mais o que está acontecendo aí de novidade. E essa é a nossa função aqui. Nós, como notícias, como site de divulgação, notícias agrícolas, vocês, como formadores de opinião aí na Correpar, no IBRAF, também temos aí a nossa necessidade de participar mais ativamente dessa evolução do setor. Aproveito, meu caro, para agradecer muito a sua parceria agora em 2016 e aproveito para dizer que 2017 está só começando e a gente vai ter muito trabalho pela frente para fazer juntos aqui, tá certo?
Graças a Deus, agradeço o apoio todo, né, que vocês têm dado à cadeia produtiva do feijão. Foram o primeiro meio, né, de mensagem que deu a atenção muito grande para o feijão e a atenção que o feijão merece. Então, parabenizo vocês por essa iniciativa, tenho certeza que o produtor do outro lado aprecia ter mais informações, questiona, pergunta, entra em contato com a gente, discute, discorda, mas é isso que a gente precisa na nossa cadeia produtiva, muita conversa, muita troca de informações para poder evoluir. E o Notícias, tá? O Notícias Agrícolas está inserido nisso. Toda a equipe do Notícias Agrícolas, a gente sente que tem uma paixão muito grande também pelo feijão. E eu só tenho a agradecer, em nome das pessoas que buscam a organização do setor, tudo aquilo que vocês têm feito. Espero que vocês tenham aí momentos muito bons com as famílias agora, né? Fui um grande incentivador do uso do WhatsApp esse ano para a comunicação do feijão e agora eu estou incentivando que desligue um pouco, né? O importante agora é a nossa família, são as pessoas que a gente ama, os amigos, conversar bastante com eles. E o início do ano que vem está aí, a gente volta a trabalhar de novo, volta a usar as tecnologias, mostrando que o ser humano é quem domina, não a tecnologia domina o ser humano.
É isso aí. Meu caro, um ótimo Natal para você, para toda a família, um próspero 2017 e a gente se vê lá em 2017. Obrigado, viu?
Abraço.
Abraço para você. E só lembrando, a gente já gravou um especial de final de ano também com o Marcelo Líderes e com o pesquisador Alisson Chiorato. O Alisson vem dizer para a gente qual é a linha da pesquisa em relação aos feijões, para onde que a pesquisa está caminhando. E o Marcelo, claro, nessa mesma entrevista, adicionando aí a sua experiência comercial, dizendo se é importante ou não aquela linha de pesquisa que vem sendo desenvolvida e até onde podemos chegar com essas novidades aí para o setor. Fica o convite para que você, na semana que vem, também acompanhe essa entrevista especial com o Marcelo Líderes e também com o Alisson Chiorato lá do IAC, tá certo? Muito obrigado pela participação. Eu ainda volto hoje com mais um boletim ao vivo. A gente vai encerrar aí a nossa programação com as informações lá de Chicago. Continue com a gente.